falta de proteção e apoio do Estado. É sim tempo de dar efetivas respostas públicas a esta crise pandémica que afetou muito o nosso país no apoio às famílias, na proteção dos postos de trabalho, nos rendimentos dos nossos trabalhadores. No emprego, à data de hoje, as novas inscrições de desempregados face a março já totalizam cerca de 180 mil novos portugueses inscritos, num total de quase 400 mil, 102 mil na variação, 180 mil na inscrição de portugueses, e cujo ritmo de inscrição cresce numa média quase 700 novos casos por cada dia de junho que passa, acelerando e muito relativo ao mês de maio, que foi e está a ser exponencial. Depois de ouvir o Partido Comunista Português, que agendou o debate de hoje, as preocupações são muito comuns, pois no curto prazo é necessário assegurar rendimento e trabalho aos portugueses, na busca do médio prazo, assegurar a estabilidade e a diminuição da precariedade com criação de emprego e valorização salarial. Por isso, o trabalho que é necessário para a retoma da normalidade da atividade económica é gigante e este é o momento que se exige resposta. Resposta às famílias, às pessoas e às empresas. Senhora Ministra, lá fora, quase todos queixam que os apoios tardam e não chegam para fazer face à crise de liquidez e retoma progressiva da atividade que só uma parte de 1.350.000 trabalhadores solicitados beneficiaram do layoff simplificado e que o que é que falhou para cerca de 500 mil portugueses terem ainda não beneficiado desta medida? São 500.000 de portugueses à espera de apoio e sem layoff. O Governo tem falhado nos apoios e nos prazos, mas não pode falhar mais e esperamos que tenha consciência que muitas dezenas de milhares de postos de trabalho se esfumaram por falta de proteção, de deficiência na operacionalização, na eficácia de respostas sociais e económicas. Quanto aos direitos dos trabalhadores, quando irão revisitar com os parceiros sociais um dos principais problemas que se tem verificado durante o período de confinamento por não existir regulamentação adequada para o teletrabalho, que sendo uma importante ferramenta que se terá que ter em conta no futuro, carece, no entanto, de uma forma de apurar o tempo de trabalho realizado de forma suplementar, que muitas vezes são escudadas em isenções de horários, cujos conceitos deveriam assentar na flexibilidade e não no expediente para aumentar o trabalho de forma não paga. Que medidas prevê para ultrapassar esta injustiça que muito penaliza as famílias na conciliação das suas relações e nas suas vidas? Termino como comecei. É tempo de agir. É tempo de respostas para proteger e apoiar os trabalhadores e as nossas empresas. Disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra do Trabalho, antes de mais, começamos obviamente por saudar pelas medidas que foram implementadas, reconhecendo não só o seu caráter de urgência, mas como a relevância que as mesmas tiveram para que ninguém fosse deixado para trás. Contudo, há de facto aqui alguns setores que continuam de fora, não fazendo aqui então justiça àquele que é o mantra ultimamente repetido vez após vez por todos nós. Neste sentido, há alguns exemplos, desde os trabalhadores informais, onde se incluem as próprias amas da Santa Casa, aos jovens estudantes e estagiários que também não têm apoios, nomeadamente ao nível do layoff, como também àqueles que são os precários. Neste sentido, e havendo aqui um conjunto, face àquele que é o contexto atual, que teve impactos significativos ao nível do emprego, esta situação vem de facto a afetar, sobretudo, e é o exemplo que gostaríamos aqui de trazer hoje, os mais jovens, que muitas das vezes têm precisamente vínculos precários e que são por isso os primeiros a ser atingidos pelo aumento do desemprego. Os dados que estão disponíveis e que já aqui hoje foram também referenciados apontam precisamente nesse sentido, tendo o número de jovens a recorrer ao subsídio de desemprego disparado no mês de abril. Aquilo que nós pretendemos efetivamente, Sra. Ministra, é ver que as fileiras do desemprego não aumentam e continuamos a ter contribuintes no nosso país e continuamos a ter pessoas que têm relações de trabalho estáveis, ao invés de estarmos a criar aqui uma maior dependência e um aumento para aquilo que possa ser situações de pobreza ou de precariedade social. Nesse sentido, gostávamos de saber quais as medidas que o Governo pretende tomar relativamente a estes jovens que estão em situação de precariedade ou então também com trabalho a nível de estagiários, com trabalhos que não lhes permitem o acesso, por exemplo, ao layoff, nomeadamente se no âmbito do prolongamento do regime do layoff e da sua revisão se pondera aplicar aos trabalhadores precários em período experimental ou estagiários uma cláusula como aquela que existe aos contratos sem termo. Uma outra questão que também não podemos deixar de referir prende-se precisamente com a questão do desemprego, mas também com as metas da igualdade e do combate àquilo que são as assimetrias sociais. De facto, o combate à pobreza e à desigualdade tem que continuar a ser feito. Foi, a pobreza e a desigualdade acentuou-se não só com esta crise sanitária. Exemplo disso são as notícias que diariamente dão conta que as mulheres têm sido as mais afetadas por esta crise. E neste sentido gostaríamos de perceber, Sra. Ministra, que estratégias é que a sua tutela está a ponderar a pôr em marcha para que garantirmos que ninguém fica de facto para trás, a começar pelos mais vulneráveis, em situação socioeconómica mais débil, ou também que em razão do género, da idade ou de qualquer outra condição, possam agora ser atingidos por esta crise. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista dos Verdes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra do Trabalho. Como consequência de várias décadas de opções que apostaram em políticas de baixos salários e que procuraram também institucionalizar a precariedade como regra nas relações laborais, nós temos hoje uma situação muito mais agravada, onde as grandes empresas, aproveitando-se até da situação de pandemia, não perderam tempo com o objetivo de aprofundar substancialmente a exploração de quem trabalha, procurando reduzir as pessoas a meras peças descartáveis, de usar e deitar fora, ou a simples máquinas que se ligam e desligam quando dá jeito às entidades patronais. E o resultado está à vista de todos. Aliás, no dia em que a Rede Europeia Antipobreza vem lançar o alerta, convém lembrar que o problema da pobreza, que ganhou com esta pandemia uma dimensão muito preocupante, não é alheio a estes abusos das grandes empresas, às políticas de baixos salários e à precariedade laboral que continua a persistir à nossa volta e que tende a ser encarada como uma coisa normal, o que é ainda mais preocupante. Os relatos desses abusos não param de nos chegar e permitem-nos fazer uma leitura fiel daquilo que se está a passar lá fora, com milhares de trabalhadores a viver situações verdadeiramente dramáticas e, quando falamos de trabalhadores com vínculos precários, então o cenário é ainda pior. E pior do que tudo isto é que muitas destas empresas estão a receber apoios do Estado, o que torna o cenário ainda mais revoltante. Ó, Sra. Ministra, a pandemia não pode ser olhada como uma oportunidade de potenciar os lucros à custa do acentuar da exploração de quem trabalha e muito menos pode inibir o Estado de exercer a sua função de garantir os direitos de quem trabalha. Mas nesta matéria, Sra. Ministra, a Autoridade para as Condições de Trabalho tem um papel absolutamente decisivo. A Autoridade para as Condições de Trabalho tem de ser encarada como um instrumento fundamental para que o Estado consiga dar cumprimento à sua função de garantir os direitos de quem trabalha e de garantir também o respeito pelas normas legais. E por isso tenho duas questões para lhe colocar exatamente sobre a Autoridade para as Condições de Trabalho. A primeira, Sra. Ministra, para saber se considera que a ACT está dotada dos meios técnicos e humanos suficientes para poder desenvolver devidamente as suas atribuições. E a segunda, para perguntar se nos consegue dar informações sobre o número de processos abertos neste período relativos a incumprimentos legais ou violações da lei por parte das entidades patronais que tenham recebido apoios do Estado, uma vez que, do ponto de vista geral, a Sra. Ministra já o referiu da tribuna e, por isso, a minha pergunta limitar-se-ia apenas a saber os processos que foram abertos por abusos por parte de empresas de violação de lei que tenham recebido apoios públicos ou apoios estatais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Como sabemos, a crise pandémica trouxe ao nível do emprego um agravamento substancial das circunstâncias. Isso coincide com uma evolução estrutural que já era negativa. Em março, a taxa de cobertura de subsídio de desemprego, ou seja, o número de pessoas que estão desempregadas que recebe apoios sociais, baixou 5 pontos percentuais, algo que não acontecia desde pelo menos 2010, ou seja, passaram de 56% para 51%. Os desempregados que recebem apoios sociais. Entretanto, esta percentagem já voltou a descer e o problema que temos é que metade dos desempregados não tem apoios sociais. e isso exige medidas sociais extraordinárias. Uma delas, do ponto de vista do CDS, vem na sequência, aliás, de uma que o Governo já tinha tomado, que é a redução para metade do prazo de garantia do subsídio de desemprego. O Governo fez para o subsídio social de desemprego, o CDS apresentou aqui um projeto para que isso fosse feito para o subsídio de desemprego e também para o subsídio por cessação de atividade e para o subsídio por cessação de atividade profissional, ou seja, para podermos apoiar desempregados, para podermos apoiar trabalhadores independentes que ficaram sem atividade e sócios-gerentes também que ficaram sem o seu negócio. O Sr. Ministro das Finanças, no debate do orçamento retificativo, disse aqui no plenário, na quarta-feira, que o Governo já tinha legislado neste sentido. Nós não encontramos evidência dessa afirmação que o Sr. Ministro das Finanças fez aqui no Parlamento, mas com certeza que algo dito num momento tão importante, na estreia do Sr. Ministro das Finanças, num debate parlamentar, não é certamente dito em vão. E, portanto, a pergunta que eu faço é: em que momento é que isso foi concretizado e com que documento legislativo? Caso, eventualmente, isto tenha sido uma manifestação de intenção do Sr. Ministro que ainda não tenha sido concretizada, quero dizer ao Governo que o projeto de lei do CDS está em debate na especialidade, o único partido que votou contra foi o Partido Socialista e, portanto, eu pedi aos bons ofícios da Sra. Ministra para que se cumpra a palavra do Sr. Ministro das Finanças e o Partido Socialista possa rapidamente concluir o processo de especialidade do projeto de lei do CDS, para assim todos, em conjunto, como o Governo gosta de invocar, podermos ajudar efetivamente quem precisa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Consumadas que estão a primeira meia dúzia de perguntas, dou a palavra para responder à Sra. Ministra do Trabalho, da Segurança Social e da Solidariedade. Faz favor, Sra. Ministra.
Sra. Deputada Paula Santos, não podia estar mais de acordo no papel do trabalho e na valorização do trabalho e dos trabalhadores, não fosse eu, aliás, uma inspectora de trabalho. Portanto, assumo isto como uma matriz permanente na minha missão. Claramente, e tendo essa preocupação de garantir que durante estes tempos extraordinários e excepcionais também os direitos dos trabalhadores eram e são protegidos e salvaguardados, além das medidas que temos implementado para garantir a proteção do emprego e a proteção dos salários, tivemos a grande preocupação, desde logo, de reforçar e acelerar a capacidade inspectiva da ACT, quer no âmbito de recursos humanos e com o reforço que foi feito ao nível dos inspectores da ACT, que nos últimos dois meses teve um reforço de 188 inspectores, seja através da conclusão do concurso externo que estava aberto, seja através da passagem dos inspectores estagiários para inspectores na carreira no âmbito do concurso interno, seja através da mobilização e requisição de inspectores de outras inspeções para reforçar a capacidade inspectiva. Como disse há pouco, nós neste momento a ACT tem o maior número de sempre de inspectores que já alguma vez teve, 493 inspectores, atingindo na linha dos rácios da Organização Internacional de Trabalho. Aproveito para sinalizar que também criámos um mecanismo especial executivo para dar poder à ACT, exatamente para ter uma capacidade de ter um instrumento especial para a identificação de situações em que houvesse despedimentos que violassem os procedimentos do Código de Trabalho e que houvesse a capacidade logo de notificação da empresa para correção da situação com força executiva. A ACT até ao momento já o fez em 50 situações de despedimentos considerados ilícitos por não cumprirem as regras do Código de Trabalho, já no âmbito deste novo poder, instrumento reforçado que foi criado. Em relação à questão da dinamização da contratação coletiva, a história demonstra que não é a proibição da caducidade que dinamiza a contratação coletiva e aquela que é o nosso compromisso total é sim de dinamizar e de dar força ao diálogo social da melhor forma possível através de todos os instrumentos que tenhamos e que sejam eficazes. É nesse sentido que temos trabalhado e, aliás, é nesse sentido que o envolvimento de todos os parceiros sociais e da concertação social em todos os momentos tem sido uma das nossas permanentes formas de atuação. aliás, com as vantagens óbvias da capacidade de diálogo social e de encontrarmos medidas em conjunto para conseguirmos responder às várias dimensões dos problemas que têm surgido. Senhor Deputado José Soeiro, em relação à questão que colocou dos trabalhadores independentes, nós até ao momento temos 164 mil trabalhadores independentes e sócios gerentes já com apoios pagos. Os valores pagos neste momento aos trabalhadores independentes